Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e mataria todas as suas respostas tão facilmente, pistoleiro.
Oi, eu sou a Ni e eu vou ficar muito bem se continuar aqui, disse Jake. Fico muito bem completamente sozinho aqui nas montanhas. Alguém virá me salvar, vão trazer bolo e sanduíches, café numa garrafa térmica também. Não acha que sim?
E aí, aqui quem fala é o Gordo. E o viaduto começar a se retorcer ainda mais, rangendo, soltando-se de si mesmo, cedendo. Então, vou deixar você.
É isso aí, galera. Voltamos agora pra gente fechar dessa vez esse livro, né? O primeiro livro da Torre Negra, o Pistoleiro, né? Ah, se você ainda não conhece, caiu de paraquedas agora, né? Abriu ali o iTunes e aí encontrou ali, marca a página. Ah, o que é isso aqui? Né? Ah, vou clicar aqui pra ver o que é. Nosso podcast é um pouquinho diferente, então se você ouvir esse episódio, você vai acabar levando muito spoiler.
Uhum.
Então, fica por sua conta e risco, né? O nosso podcast a gente faz o seguinte: a gente lê um livro em três episódios, né? Então, no primeiro episódio a gente julga o livro pela capa, no segundo episódio a gente avalia ali o miolo do livro, no episódio que a gente devolve o livro à estante. Então, nesse episódio vai ter a história do livro todo, né? Então, Sei lá, se tu quiser ler, vai ficar meio sem graça.
Tem o final, né?
É, o único episódio que não tem spoilers mesmo é o julgando pela capa.
É isso.
Então, você pode ouvir de qualquer livro, né? Se se interessar por outros títulos também.
Pode ser que o cara quer estar fazendo trabalho na escola também, né? E quer saber a história.
É.
Pode ser.
Nunca se sabe também.
É, lembrando que a gente tem um site, marcapagina.net. Se você quiser encontrar a gente no Twitter, estamos lá no @marcapaginacast. Na outra rede social, a gente está como marcapaginapodcast. Agora, se você quiser um contato mais pessoal, um tete-a-tete, a gente tem um e-mail, marcapaginapodcast@gmail.com. Caso você ainda não tenha um livro físico, esteja lendo digital, ou tenha um livro físico e quer digital, não sei, você pode acessar o link que a gente deixa aqui na descrição do post, no site, e adquirir o livro pelo link. Aí você dá um troquinho pela gente e ajuda o nosso projeto.
Então é isso aí, gente. Aproveita para ouvir nossas playlists literárias. Já temos a nossa playlist da Torre Negra, que vai estar na descrição do post. E também vem ler com a gente.
É isso aí, né? Então vamos lá discutir o final desse livro.
Vamos.
Bora lá, então.
Então, a gente parou no último episódio, né, no miolo do livro, a gente parou com o Holland e o Jake, né, o pistoleiro e a criança lá, que ele encontrou, Subindo a montanha, né?
Isso, começando a subir o morro.
E aí eles vão lá, passando por um trajeto lá, seguindo rastros do Homem de Preto, né, que eles acreditam que acabou indo por aquele caminho, e eles chegam até um determinado vale lá, acho que é, né, um vale.
Porque eles saem do território desértico, né, que eles estavam, pra uma montanha mesmo, começa a encontrar mais verde e água e coisas assim, né, que eles já estavam...
A água parece que é abundante agora, né?
Isso, ele descreve até como um terreno mais pantanoso. Pantanoso, né? Que é um lugar um pouco mais diferente e começa também, ele também faz uma analogia com outras criaturas que podem viver nessa região, né?
É, ele fala pro Jake, principalmente, pra tomar cuidado.
Tipo, morcegos vampiros.
É.
Isso.
E daí entra mais seres, né? Tipo, mitológicos e coisas assim.
É, ele vai enriquecendo o mundo que ele criou até então, né?
Pois é. Uma coisa que eu acho curioso, porque ele não é todo o tempo, né? Tipo assim, um livro inteiro, uma jornada inteira, eles encontram duas criaturas. É, aquelas expressões regionais que ele tava usando, acho que era sai.
Sim.
Ah, sim.
Que era, tipo, no final das palavras que a gente chega a comentar, tipo, um bar.
Sim.
Nessa outra metade, assim, nem aparece, ele esquece, assim,
Sim.
E ele não faz isso com pressa, dá pra ver, assim, que ele... Tipo, se não vai ser... Sei lá, se não vai agregar, ele nem comenta, assim. Ele diz ali porque é um local que pode ter outros perigos, né? Então ele fala.
É.
Mas acho que se é uma coisa que não agrega, assim, pro enredo ali naquele momento, ele não... Não vai, tipo, ah, existem bruxas, essas coisas, não sei o que lá. E, tipo, mil coisas, tipo, só pra fazer um ponto, né?
Sim.
A impressão que eu
realmente
tive, assim.
Mas nesse capítulo que dá sequência, o capítulo 3 ali, né? Essa primeira parte, não existe muita coisa que eles fazem, tirando, né? comer e dormir, né?
É, sim.
Realmente.
Até fica aquele negócio que o pistoleiro fica de, ah, será que eu apago o guri de novo lá com aquele hipnose lá, sei lá, estranho, né?
Semi-hipnose, né?
É uma coisa que tem que... Porque o Roland, ele fala assim que ele até se sente uma estranheza porque ele perde aquele senso de urgência de chegar no Homem de Preto, porque como ele tem uma companhia que é o Jake, assim... Ele tem até um pouco de receio, porque ele meio que quer... Sente aquela vontade de postergar, assim, né? O encontro.
Sim.
E, tipo, a gente vai chegar nele de qualquer jeito, porque ele quer que a gente chegue nele.
Uhum. É. Esse capítulo, ele começa a dar um pouco mais de background pro pistoleiro também, né?
Uhum.
Com relação a relações que ele tinha antes de ele chegar lá naquela cidade de tubo lá e tal. Né? Então, começa a mostrar que ele tava sempre sozinho, aí agora ele já não tá mais sozinho. Aí começa a criar uma...
Uma afeição pelo guri, né?
Isso, exatamente, é.
Daí que tu falou, ele começa a contar um pouco do background e a gente vê... Na verdade, no episódio anterior do Marca Página, eu falei assim, ah, eu queria descobrir um pouco a história da Susan, né? Que ele comenta que é a amada dele, né? Ele não fala mais nada, ele só fala assim, ah...
Sim.
O amor da vida do Roland.
Isso.
E, bom, ele não chega realmente a contar a história dela, mas conta a história de como ela morreu, né?
Uhum.
Não é bem história, né? Tipo, ali tá um sonho.
É, um sonho. É, dá a entender que é tipo um flashback, mas ele não explica direito, né? É bem sonho mesmo, né? Falou. Daí, achei curioso, fiquei imaginando, assim, a cena, porque até lembra um pouco de como ele perdeu a Ellie, de... Porque também são, tipo, as pessoas queimando ela, não sei se ela era considerada uma bruxa, coisa assim, não é dito, né, mas...
Uhum.
É, e ele, de novo, impotente, porque ele também tava preso, né?
Uhum. Acorrentado, né?
Aqui, dá até pra abrir um parênteses nessa parte da Susan, porque assim que eu terminei de ler o livro, né, eu peguei aquele HQ, eu tinha lá aqui em casa, mas eu não tinha lido ainda.
Uhum.
Aí eu peguei pra dar uma folhada, assim, só pra ver, tipo, ah, como é que os caras tinha desenhado as partes e tudo mais. E aí, eu só folheando assim, eu descobri que a história que a HQ conta, aquela a Torre Negra, Nasce o Pistoleiro, é o nome da HQ,
uhum.
E ela conta só a história da Susan, esse arco aí, como que ela morreu lá.
Ué?
O que que aconteceu e tudo mais, e como ela morreu.
Ah, então sabe coisas que a gente não sabe.
Não é tipo o primeiro livro?
Não, eu não sei porque eu não li, eu só folhei. Mas aí apareciam os nomes e tal, e aí eu vi, reparei, né? Porque eu tava procurando, na verdade, as imagens, né?
Sim.
Que a gente sempre faz aqui, tá no Marca Página, né? Procurar como que as pessoas imaginaram a situação e tal.
Uhum.
Tem alguma coisa do primeiro livro, mas o resto é só a história da Susan mesmo.
Uhum.
Uhum. Aí esse pesadelo soa como se fosse um aviso pra ele, né? O que deu interesse assim, pra mim, pelo menos. Porque daí no final, acho que ele tem a visão do Jake com o cravo na testa.
Uhum.
Sim.
Não sei se isso é explicado depois, mas é como se ele tivesse marcado pra morrer, alguma coisa assim.
Isso aí. Só que, tipo, pra ficar claro, às vezes o pessoal não sabe, cravo não é aquele negocinho que vem no beijinho, aquele docinho. Cravo é aquele, tipo, o prego que se coloca numa linha de trem.
Aquilo eu imaginei é um negócio que coloca no beijinho.
Eu imaginei isso também, só que grandão. Tipo, um tamanho assim, tipo, desproporcional. Assim.
Do tamanho suficiente pra matar uma pessoa.
Nossa. É, pô, eu vou deixar aqui que tem uma coisa que eu não gostei muito desse livro, que é essa subjetividade de tudo, assim, sabe? Ele tá lembrando, ele tá no sonho, aí fala, mas não fala, e eu fico, pô, caralho, que... Aí eu leio de volta e eu não...
Não, mas ali não foi, ali foi tranquila.
Não, é porque isso acontece mais vezes, né? Não é só aqui, né?
E daí no sonho fica aquela voz o tempo todo, né? O menino, o menino, o menino. Aliás, menina ou garoto.
Ô, Sarda, o cravo não foi subjetivo, tá? A gente não sabia o significado da palavra.
Não, eu não tô falando do cravo e tal. Eu tô falando mais de contar uma... É que ele conta a história no sonho. Aí depois ele conta a história como se ele estivesse pensando. Aí depois ele conta a história quando ele tá conversando com o menino.
Ah, tá, sim. Mas o que a gente até comentou de que ele muda muito, assim, se ele tá falando em primeira pessoa, terceira pessoa, ele muda a forma de contar um pensamento, ele muda a forma da escrita, né, o Stephen King.
Sim, eu acho que até a intenção dele mesmo, porque o livro ele é bem subjetivo mesmo.
Sim.
A história inteira, assim, ela é... Pô, cada um vai interpretar de algum jeito daquilo tudo ali. Então, sei lá, pra mim, não aconteceu.
Uhum. É como eu falei antes. Oi. É meio que Narutinho. Tipo, ah, tá seguindo a história, flashback. Aí, vó, segue a história, flashback.
Ah, não, mas esse livro tinha que ter, né? O cara começa do nada no deserto, seguindo um cara de preto. Se não tivesse flashback, que ia ser um livro.
Daí no sonho tem o cara... cara ficou ouvindo a voz, aquela voz. O garoto, o garoto. E daí ele já acorda engrenando pra sair correndo, né? Eu achei isso interessante.
Uhum. É. Ele sai, ele acorda, não tá mais ali, ele vai procurar
o menino Jake, né?
Isso. Uhum.
Que tava fedido igual ele, e daí ele conseguia sentir o cheiro do moleque.
Uhum. Isso, ligou o Wolverine.
Isso.
E ele chega lá naquele altar lá, que ali meio uma loucuragem, né?
Uhum.
Da criatura no mato, criatura sombra, mato, sombra, criatura.
Ele e o Neil Gaiman bateram um papo.
É meio, eu achei engraçado que, tipo, ele explica o que é a criatura. Só que não faz sentido ele chegar lá e ele já saber o que é a criatura. É uma criatura, é uma criatura invisível e é uma sucubo.
Pois é.
Sucubo é aquele demônio do prazer. Beleza. Isso. Tudo bem ser uma sucubo. Mas como é que ele chegou lá com um bicho invisível e ele descobriu o que era?
É porque ela queria muito ele, né?
Não, sim, mas isso é explicado depois já.
Ela tava sedenta por...
Isso é explicado depois só.
É que o que explica é que o Roland...
Simplesmente sabe.
Sim, que por algum motivo, por ele ser filho de reis, por, sei lá, ele é super estudado.
É, e... ele é o alguma coisa da luz lá.
Pode ser,
filho também. Do rei, alguma coisa da luz. Ele tem esses poderes aí, o escolhido, tocado por...
ele tem o poder do protagonista.
Isso.
Isso, também tem isso, é. Chosen One!
Daí ele chega ali, aí o guri tá naquele modo meio zumbi, com aqueles olhos branquiçados, ele tá parecendo o Gollum, né?
É.
Ele chega ali, faz igual um cachorro, puxa aquela mandíbula, mostra porque assim, olha isso aqui, ele... Ah, não. E desmaia.
Pois é, aí ficou uma pergunta. Essa mandíbula é a mesma que ele pegou lá no...
Lá atrás, sim.
No porão? É, né?
Que supostamente é de outro demônio.
Pois é, e aí a Sucubus tem medo de mandíbula?
Não necessariamente, mas aparentemente ela funciona pra fazer as pessoas...
Proteger?
Você carregando é tipo, protege assim.
É tipo contra mal olhado.
É, né? Eu percebi isso, tipo um talismã, né?
Uhum.
Tanto que depois que acontece tudo, ele volta lá, leva o guri todo picado lá pra fogueira lá, onde ele estava anteriormente. E aí ele fala pro moleque, ah, fica aqui com essa caveira, não sai daqui e fica aqui.
Uhum.
E aí ele volta lá pra resolver as tretas, né?
Ah, pois é,
né?
Eles voltam, eles dormem, e no dia seguinte ele dá um negócio pro guri e fala, ó, fica aqui, e se der qualquer treta, fica segurando essa mandíbula aqui.
É porque ele acorda e o Jake tá amarrado na árvore. Ele amarrou pra ele não fugir mais, né?
Aí ele tá puto da cara, né?
Por que que eu tô preso?
É.
Uma coisa assim que, pensando agora, depois de terminada a leitura, que não faz muito sentido, é que explicou por que que essa mandíbula surgiu. Tipo, ela foi encontrada na casa, lá no depósito, né? Quando ele achou o Jake. E daí age como um talismã. Esse talismã, ele meio que salva a vida do Jake.
Sim.
E daí tu pensa, tá, tipo, o cara deu um item lá, o autor mesmo, tá pintando, pegou e tipo assim, ah, vou colocar esse item aqui, porque em algum momento esse personagem vai passar por perigo e esse item vai ser o item que eu vou utilizar como uma arma pra salvar ele.
Sim.
Só que fica meio solto, porque no final o Jake não tem salvação e aquele item é descartado, sabe? Tipo, a única coisa que acontece depois é que o Roland pensa assim, ah, que pena que eu perdi aquela mandíbula quando ele tá lá no final, assim, né, pra ele... Eu não lembro exatamente agora porque a gente vai chegar lá ainda, mas, tipo, ele precisa se proteger e daí ele lembra que, ah, perdi a mandíbula, sabe? Mas, tipo, no fim fica...
A mandíbula não foi explodida pelo pistoleiro?
Oi?
Quando ele volta, a mandíbula tá...
Não foi explodida, sim, mas ele jogou longe. Foi ele mesmo.
Pois é, quando ele volta, ele vai lá resolver as tretas lá com a Sucubus lá.
Uhum.
E aí, quando ele volta, a mandíbula tá possuída falando e tal, no coisa, e o Jake tá, tipo, oh, meu Deus.
Não, sério?
Não, isso cara, não. O que tu bebeu quando você tava lendo, cara?
Eu viajei. A minha cabeça tinha sido isso. Ele chega e dá uma bica na... Ah, sei
não,
lá,
tipo,
mano.
Que eu me recordo é que ele entrega a mandíbula pro Jake. E aí quando ele volta, ele fala assim, ah, pode jogar isso fora e vamos conseguir viagem. Só isso, né? Tipo, ele pega e joga longe, assim. E,
nossa, de onde que eu completei com isso, então? Eu tô loucão?
Teve algumas na minha falas.
Olha só. Não, deixa eu explicar pra vocês a minha versão aqui, que tinha sido muito mais legal.
Ah.
Ele vai lá, resolve a treta, e a mandíbula fica alucinada. Tipo, o Jake tá todo cagado com aquela mandíbula no chão, tá ligado? Pulando assim. Aí ele volta com ele e dá uma bica ali.
Meu Deus,
sei lá. E aí ele quebra a mandíbula e a mandíbula vai pro lixo.
Nossa, então, daí tu resolveria até o problema, assim, que eu achei agora.
A minha versão ficou melhor.
Porque teria um motivo pra destruir, né? O negócio teria possuído, mas tudo bem.
Pois é, mano.
Tipo, imagina que o Sardos trocou várias falas que eram do Roland e colocou como sendo da caveira.
Ele trocou frases completas de outro livro, eu acho.
Na minha cabeça tinha fechado, tinha fechado certinho isso aí. Vocês estragaram aí o livro pra mim. É a parte mais legal do livro.
Ele desamarra o Jake, fala pro negócio. Aí ele toma uma pílula estranha.
Nossa,
uma droga,
sim.
Né?
Aí ele começa a ficar, tipo, alucinado.
Que o Jake fala, ah, parece LSD. O que, que é LSD? Eu não sei.
Não sei.
E daí tu começa a notar que, que muita coisa o Jake tá fazendo, tipo, no automático, né? Fala, meu, isso aqui parece não sei o quê. O que, que é isso? Eu não sei.
É, ele fica bem triste, porque ele tem lembranças de coisas que era do mundo que ele veio, só que ele não consegue se lembrar completamente, né? Tanto é que o Roland teve que fazer a... hipnotizar ele pra ele lembrar, né? E daí ele falou que ele não queria lembrar e tal, porque, nossa, era horrível. É a forma como ele morreu.
Sim.
E só que ele tem esses relances, assim, de termos e coisas que era da vida passada dele, assim, que deixa ele bem, bem bolado.
Uhum.
E, enfim, daí o Roland vai, né?
E esse negócio é legal, assim, é uma criança, né? Então, a criança pode falar algumas coisas e quando o cara pergunta, como assim? Ah, não sei, só falou por falar, assim, porque...
Isso.
Repetindo coisas do dia a dia, assim, isso ficou bem massa, porque é assim mesmo, é bem assim.
Coisas do dia a dia, LSD. Sardo.
Não, sei lá, o cara vê.
Pois é.
O cara vê no jornal, ou, né? Ou vê os adultos falando, qualquer coisa assim. Ele toma essa pílula pra ir lá enfrentar a Sucubus, né? A criatura, a coisa.
Aham.
Uhum. Ele descobre que é o oráculo.
O vento,
exatamente.
A puta dos ventos.
Ótimo nome, inclusive.
Não, belo nome.
E é engraçado porque a droga demora pra dar o barato, né? Porque ele fica ali, aí ele fuma um cigarro, aí ele manda o guri tirar a camisa. E tu pensa, meu Deus, que ele vai fazer a camisa do guri. Aí ele pega e costura.
Que ele vai fazer com o guri?
Tipo, que momento, mas nada a ver, assim. Tira a camisa e me dá. Ah, meu Deus, o que tu vai fazer? Tira a camisa e me dá. Aí ele tira uma agulhinha. Pronto, você tá costurado, tá perfeito de novo.
Mas pior que ali, acho que foi uma parada assim, meio, mesmo do que o Stephen King tava passando na época, assim, que ele até fala lá no início do livro, assim, de que ele usava muitas drogas e tal. E daí provavelmente foi, tipo, ele descrevendo exatamente como que é, assim, tu toma uma droga, o LSD, aí tu tem que esperar um tempo até fazer o efeito.
Uhum.
E porque qual que seria o propósito também, né, de ele usar aquilo pra ir falar com as cubos lá, pra ele expandir a mente.
Sim.
Alguma coisa assim, eu imagino que foi nesse sentido, né, que ele fez o Roland utilizar desse tipo de...
É, pode ser mesmo.
Faz sentido. E interessante agora, né, porque ele dá o barato, ele tá, vou lá, aí ele vai, aí ele entra no círculo. Tu já entende que o bicho só tem poder dentro do círculo, né? Aí ele entra e fala, eu sei que você é um oráculo e eu quero saber a previsão, não sei o quê.
Profecia, né?
Aí o vento fala, só se você transar comigo. Não, tu tem que me falar antes, só se você transar comigo. Ah, tá bom.
Mas não é com essas palavras também, né? O que, que é que ela fala?
Ah, mas é basicamente isso, né?
É,
mas
o que,
enfim,
dá a entender, né?
É o que dá a entender.
Ela fala, tipo, ah, é tão frio aqui, eu quero contato, não sei o quê.
Ah, sim, que eu tô com calor, eu não posso, tipo, ela não consegue fazer isso sozinha, etc.
E fica nessa, tipo, eu quero saber qual é a previsão. Ah, só se você dormir comigo. E, tipo, até então, tu tem imagem do pistoleiro de, tipo, o cara, ele salva o lado dele primeiro, né? E pela primeira vez, ele, ah, tá bom. Aí ele transa com o vento e depois ele cobra o...
Ele transa com o vento?
Sim.
Sim.
Tipo, tanto é que ele vai... Ela fala assim, ah, então dorme. Aí ele fala, não, não vou dormir. Aí ele, tá, então eu fecho os...
Não confio em você.
É.
Então meio dorme.
Isso, então meio dorme, tá. Ele meio dorme e... Provavelmente só um cara que tomou LSD consegue fazer isso. Aí ele meio dorme.
Pensa num cara que não tomou LSD e tá olhando a situação. Tem um cara lá no asplanta lá.
Pois é.
Um bicho mijando, tá ligado? Foi mijar na moita assim. Aí viu o cara lá, peladão comendo, em cima de um altar.
Em cima de um altar com um monte de mato dentro.
Aliás, rodeado por um monte de árvores que tem rostos.
Aí, nesse meio tempo, ela começa a contar pra ele, assim. Só que é tipo uma informação passada telepaticamente, assim, né? Porque eles começam a ter uma conversa.
Uhum.
E...
Que também é muito subjetivo, né?
É, que é bem subjetivo, né? Que ele pergunta do destino dele. E daí ela começa a explicar que o K dele, por enquanto, naquele momento, é o número 3.
Uhum.
E aí vai se seguindo, assim, mas meio que pra resumir a profecia, ele fala que ela fala que o número dele é o número 3, que... o Jake, o menino, vai levar ele até o Homem de Preto. O Homem de Preto vai levar ele até o número 3. E o número 3 vai levar ele até a Torre.
É.
Era mais ou menos isso, né?
É, sim, isso mesmo.
E daí é engraçado, porque a gente não tem ideia do que é o número 3. A gente já tem o Jake e já tem o Homem de Preto. E já sabe da existência da Torre. Tá faltando um elemento pra gente ver.
É, daí eu acho que ela fala que, tipo, que ele pergunta o que são os 3. E daí ele fala, tipo, ah, uma vira de... Ela fala uma vira de rodas. O outro eu não lembro, e o outro é a morte, mas não pra você.
É, das cartas, né, lá do final, lá, né.
É, no final ele retoma.
Também, mas é que aqui fala a mesma coisa, tipo, ó, o número 1 vem, o número 2 vem de rodas, e o número 3 é a morte, mas não é pra você.
Eu fiquei imaginando que seriam 3 pessoas, com certeza, né, que vão chegar até ele, assim.
É o que faz parecer.
E com certeza, a número 3 lá, que era a morte, não era pra ele, que, tipo, nesse livro a gente fica imaginando, pelo menos imaginei que, seria o caso do Jake, só que, na verdade, eu acho que não, né, porque provavelmente é alguma outra pessoa que vai aparecer futuramente, porque é só depois que ele encontra ali o Homem de Preto, e depois que ele encontra aqueles dois números. E o que eu achei interessante desse negócio ali, que expandiu um pouquinho mais a mitologia do universo, é que tem esse esquema de qual que é o teu destino. Teu destino é formado por um número, e esse número, ele varia. Então, tu não tem, tipo... O teu destino não é traçado pra ser, tipo, tu nasceu, tu vai fazer isso e tu vai morrer, assim, tá ligado?
Sim.
É um negócio, assim, é como se fosse... Tem o teu destino. Nesse momento, é isso aqui. Tu vai chegar até esse ponto. E daí, desse ponto, vai mudar. Então, é um negócio, assim, tem o destino, mas também não tem, assim, que vai depender das tuas...
ações.
De certo modo, tu tem um certo livre... arbítrio, assim.
Arbítrio.
É. Mas ainda não ficou bem claro, né?
Pô, de novo, subjetivo pra caralho, fala e não fala. E também tem a questão da traição, né?
Ele tem que ir atrás da Torre Negra por causa de uma traição que teve lá no reino, né? Que ele morava.
É meio que o legado do pai dele,
isso,
né?
Isso. Alguma Mas coisa. Isso... A traição, ele fala o nome da pessoa? É o Martin?
É o Martin, sim. Desde da primeira parte, a gente já é meio que informado que o Martin traiu o pai dele em algum momento. Mas até agora a gente não sabe qual foi a traição.
Ah, tá. Então é meio que assim, o Homem de Preto, na verdade, desde aqueles tempos de que ele era uma...
Que ele era o Martin?
Adolescente, sei lá, criança. Ele já ia planejando as coisas contra o Roland, então, tipo...
Não só contra o Roland, né? Ele controla toda a situação, todo a parada do rei ali. Tanto que é ele que constrói a parada ali do rei, traía a confiança do rei lá, dormir com a mulher do rei, mandar o rei pro oeste, acho que era uma coisa.
Tem todo um plot que ele tá armando. Daí aí, assim que o vento fala pra ele toda essa previsão, né? Como oráculo, aí ele, tá bom, fecha a braguilha e sai. É isso.
É, daí ela fala, não, ainda não terminei.
Não.
Fica mais um pouco.
Ele literalmente sai no meio de uma frase dela, né? Fala tipo, não, acabou. Porque ele saiu. E daí já não dá mais pra ouvir ela. A última vez que ele pensa na Súcubo é quando ele pensa quanto tempo vai demorar pra que outra pessoa passe aqui pra que ela possa se aproveitar disso.
É verdade. Vai continuar ali, assim, não vai mudar.
Tá preso ali naquela eternidade.
É, várias pessoas já foram pegas e outras virão também.
Sim.
E novamente, né, nessa parte, mais uma querendo dar pro Roland, meu Deus, o livro inteiro.
Ele volta pro acampamento e daí o Jake tá lá, se cagando com aquele pedacinho de osso no chão. Aí ele fala, acende o fogo. E daí é engraçado porque o Jake, ele recita algumas palavras que no começo do livro o pistoleiro recitava. Aí tu fica imaginando se o pistoleiro fez isso algumas vezes, sem se dar conta, e o Jake simplesmente assimilou isso.
O que me deu a entender é que eles estavam nessa jornada ali por vários dias, eles acabaram meio que se apegando, e assim, o Roland sempre se perceber, ele acabou se sentindo à vontade e falando...
É, passando, eu também senti essa informação, é.
Falando coisas que nem ele, tipo, se tocou, assim, no dia a dia... E é um relacionamento com o Jake, assim, né? Por mais metódico, assim, que ele seria.
Pois é, ele meio que abandona a metodicidade dele, né?
Isso, o Roland no automático, fazendo as coisas dele ali, ele tá falando, ele até comenta sempre, né? Ó, o Jake é quieto, o Jake é quieto, tá só olhando o que ele faz, aí quando ele foi fazer a coisa, ele fez igual o cara fazia.
É engraçado porque daí tu vê como eles estão começando a ter uma afeição pelo outro, que daí o Jake pergunta, será que não tem nada de novo nesse mundo? Aí o Roland fala pra ele, tem você, aí dá aquele soquinho e ele fica, ai, senpai.
Ah, eu achei muito bonitinho, assim, nessa parte. Eu comecei a gostar mais, assim, dos dois, né? Porque o Roland é um personagem todo frio, lá no começo, principalmente. Coisa que a gente comentou, chegou a comentar no miolo do livro. Só que, conforme, quanto mais tempo, assim, eles vão passando junto, mais eles vão criando esse laço, assim. E o Roland vai sempre naquela, pô, eu realmente gosto desse guri, sabe? Tipo, não é alguém que falaria isso, expressaria, né? Por isso é tão mais especial, eu acho. É. Porque não é uma pessoa que gosta de todo mundo, ou não é uma pessoa afetuosa, assim, né? Tipo...
É, e mesmo gostando, ele não fala, né? Ele só pensa, é sempre linha de pensamento, né? É sempre, ah, eu tô gostando bastante desse moleque. Daí tá ali, em itálico ali, tá ligado? Como está que ele não falou aquilo ali, ele tá só pensando, sei lá.
A gente tem uma noção de como o Roland é um cara mega desconfiado na primeira parte lá, quando ele encontra aquele capial, né? Que é super receptivo com ele, e ele ainda é todo
arisco
com o cara.
Sim.
Aí agora a gente tem uma leve descrição dele subindo a montanha.
Eles seguem, eles até falam assim, ah, eles cuidam assim, tipo, passando longe do altar e tal, dando a volta.
É, dando a volta.
Daí o Roland fica preocupado que o Jake vai querer voltar ali, né? Mas daí, tipo, o Jake olha assim e perde atenção pra alguma outra coisa que passou voando, um pássaro.
É, o Jake começa a ficar ressabiado, né? Quanto mais eles vão se aproximando daquela cachoeira lá, mais ressabiado o Jake começa a ficar, né? Aí ele começa a ver coisa que tá ameaçando ele... O mato que se mexe, as coisas... Até que, de fato, ele começa a falar pra eles voltar, né? Vamos voltar. Não vou voltar. Vamos reto.
Não, ele fala, me deixa aqui. Eventualmente alguém vai vir e vai trazer bolo e um sanduíche.
Não, isso aí é lá na frente, lá.
Não, isso é depois, é porque... É que ali ele tá falando de que ele não quer seguir. Ele fala assim pro Roland, olha... É, tipo, tu vai me sacrificar e eu tenho quase certeza de que, tipo, eu tenho certeza que tu sabe disso, de que eu vou morrer, tu sabe disso? Tipo, isso é bizarro. Daí o Roland fala assim, aí tem a descrição, né, tipo, ah, então ele falou uma mentira. Não, vai ficar tudo bem.
Eu vou te proteger.
E outra mentira maior ainda, eu vou te proteger. Aí o Jake fica, tipo, com aquela cara assim de, não, tu não tá falando verdade, isso é um otário.
De, ah, sei, é,
mas
sei.
Mas vamos seguir em frente, daí ele sai.
E daí agora no finalzinho do capítulo 3, finalmente eles encontram e conversam. Conversam entre aspas, né? Com o Homem de Preto.
Sim. É, e é a parte que o livro começa a ficar bom.
Sim. Que engrena, né?
O bicho é mó excêntrico, né?
É que essa parte aí começa a ter diálogo e ele fica dinâmico, assim, sabe? Tipo, desce aqui! Não, não vou descer! Vou fazer isso! E fica naquela dualidade, assim. Pô, é muito maneiro essa parte. Essa parte acho que do livro inteiro, essa que foi a que eu mais gostei, assim. Esse diálogo na cachoeira, ele lá em cima, né? O Homem de Preto. E ele dá tiro no Homem de Preto e vem uns ventos do nada e vai errar e tal. É bem legal, eu gosto bastante dessa parte.
É, acho que é nessa parte que tem uma frase que eu achei muito bacana. É, tiros não abrem porta, só as fecham. Que eu achei que ficou muito legal, assim, tipo, encaixa muito bem com o momento que ela é feita, que ela é falada, no caso.
É muito legal, essa parte é muito maneira. Fica aquela dualidade ali do cara, ele pedindo pro cara descer e o outro falando, vem pegar. É muito bom.
Exatamente, desça.
Sobe aqui.
Eu não.
Eu vou te matar, hein, uma hora eu vou acertar, hein, ó.
Muito bom. E aí a gente encerra o capítulo 3, né, que é essa, o Homem de Preto, ele entra na cachoeira, né, num beco ali.
É, e daí tem a discussão do Roland, que ele, o Jake fala que não vai seguir, aí o Roland só pensa assim, pô, é um peso, né, uma hora vai ter que largar. Ele fala assim, ó, outro vai, outro fica.
Mas ele ainda convence ele aí junto, né. O único momento que ele realmente larga a mão é lá no metrô, lá na frente, né, que daí ele larga a mão mesmo. Ele, não, eu vou, ele vai
ficar aqui.
Mas ali ele ainda tenta convencer, não, vem, eu vou te proteger, vai ser super legal.
A Anitta tá abalada com o
livro. Acho que se ele tivesse ficado lá na montanha, ainda ele podia ter chance, porque ele podia ter descido, podia ter, ele já sabia fazer fogueira.
Ou ele podia ter sido estuprado pelo puto dos ventos.
Ah, não. É,
ele não sabia acender fogueira.
Ele dava uma volta.
O Roland, ele anda com uma pederneira, ele só podia acender o fogo por causa disso.
Tá bom, gente, ele ia morrer de qualquer jeito, eu sei.
Ni, o Jake é o Yoshi.
Isso, é mais ou menos
cara,
isso.
Cara, é muito pior triste.
Que uma ótima referência.
Vamos fazer um meme, eu vou colocar no post do...
Nossa.
Vai ser tipo, eu vou fazer
na cara do Mario tu coloca o Idris Elba e na cara do Yoshi tu coloca o...
Sim, O menino.
É, que bom.
Ai, gente, vou
Nossa,
fazer.
Nossa, cara, vocês têm...
Sim, temos.
Um buraco negro pro coração.
Começa o capítulo 4, né? O penúltimo capítulo do livro. E nele a gente tem o túnel, né?
Uhum.
Ah, só uma coisa que eu fiquei de cara. Antes de ele subir a cachoeira, tem uma linha de pensamento do Holland que ele fala que passou um ano desde a... Ah, não. É lá dentro, lá da caverna, que ele vê alguma engenhoca funcionando. E ele fala assim, meu, passou um ano desde a última engenhoca que eu vi funcionando. Que foi lá na... da água lá. Caralho, cara, passou um ano esse tempo todo. Que eles usaram lá com o Jake lá pra pegar água.
Ah, é que ele até comenta assim que o... Uma hora ele fala assim, que o Jake agora já tava de cabelo comprido e tal, deve ter passado mesmo.
Isso. É, ele comenta que passou, uhum. Fazia um ano que ele não tinha visto uma engenhoca daquelas. Quando ele vai aquele carrinho, né, que aperta e anda.
Uhum, verdade, eles não têm noção do tempo e o autor faz a gente perder também a noção do tempo, porque ele não explica assim.
Sim.
A gente não faz ideia, porque, eles subiram a montanha ali, sei lá, 5 dias subindo a montanha, não?
É, mas ele não te fala quanto tempo eles ficaram entre o quando ele pegou o Jake quando eles chegaram no pé da montanha.
Aham, sim.
Tu não sabe se aconteceu mais alguma coisa nesse meio tempo.
Mas é, ele e quando eles entram na caverna ali, que tem até eles encontrar o vagão lá, que anda lá fala também, é meio estranho lá, mas...
Eu imaginei agora aquele trem com o olho azul, sabe?
É isso.
O vagão que fala.
Ele, mas é, quando eles entram lá na escuridão lá, que eles não conseguem, quando eles vão dormir, começa a contar um monte de coisa sobre o passado do Holland, né?
Pois é, né? E mais, eu não entendi de onde ele sempre tinha madeira pra fazer fogo. Porque, tipo, agora a gente precisa enxergar alguma coisa. Aí tira uma madeira, sei lá, brota uma madeira, aí o cara passa a pederneira e faz um foguinho.
Mas depois eles ficam no escuro total, tá. O Gordo?
Apaga. Mas por diversas vezes nesse pedaço, eles acendem uma madeira pra ver alguma coisa.
Mas tu mesmo falou que o Holland anda com a pederneira.
Ah, mas isso é no comecinho só. Depois
sim,
é
tudo
só
bem andar com a pederneira, mas a pederneira só faz faísca. Ela não tem, não é tipo uma fonte então, de fogo.
Ah, o Gordo PhD em fogueira agora.
De algum lugar pra colocar faísca, no caso uma madeira.
O que eu entendi, assim, ó, o que eu entendi ali é que no começo eles até fazem fogueira com os gravetos velhos e depois eles não têm mais. Inclusive, ele até fala sobre que depois de tu passar muito tempo na escuridão, tu começa a enxergar mais ou menos por conta da dilatação da pupila. Daí, tipo, ele...
Uhum. Que ele comenta que o olho do Jake parece totalmente preto.
Isso, né? Então, eles estão no escuro, assim, no escuro total. E de vez em quando ele acende, faz a faísca ali pra visualizar alguma coisa melhor, mas não tem, é escuro mesmo.
Já pensou o Roland confunde o Jake com o homem de preto, assim? A sombra, pá, dá um tiro, dele morre.
Já tem sido outro fim pra ele.
Nossa.
E pá, eu acho...
Eu achei engraçada a parte quando eles acham esse vagãozinho, que me lembrou, sei lá, Fallout, de tu achar tecnologia que fala contigo, assim.
Uhum.
Não sei.
É bem estranho imaginar também, né? Porque é como se fosse um trem fantasma, assim, um brinquedo, ou um robôzinho, uma voz.
É, bem estranho.
Imagina a mulher do Google ali.
Eu imaginei um brinquedo.
Aperte para seguir em frente. Aí ele vai bate no botão pra desligar, né?
E daí ele... Aí fala que várias vezes ele fala, continue. É, aperte mais, até que o Roland finalmente acha que ele tava procurando. Que sabe lá Deus como ele sabe que ele tá procurando um botão. Que ele não sabe o que o botão faz, mas ele aperta e daí o bicho para de falar.
Por um tempo só.
Sim. E daí ele só fala mais duas vezes. E uma das vezes é tipo, depois de um árduo dia de trabalho, não há nada como um cherries, alguma coisa assim.
Ah, uma propaganda, né? Tipo, beba uma Coca-Cola.
Isso.
E é engraçado também, de novo, né? Essa máquina que ele encontra ali, o Holland não faz ideia do que é, né? O Jake explica pra ele, né? Como é que funciona e tal.
Uhum.
De novo, né? A mistura que ele faz com relação ao mundo nosso, mundo real, e esse mundo fantasioso aí.
Com a gente falando isso, assim, eu pensei, meu, esse mundo deve ser uma junção de vários mundos, tá ligado? Por isso que é uma loucura, assim. Tu chega dentro de uma caverna e do nada tu acha um carrinho, e esse carrinho fala, e do nada tu entra, e daí tem um lugar que é tipo um ponto de trem, e com várias lojinhas, e daqui a pouco tem, tipo, seres mutantes. parece que é um lugar assim, sei lá, o limbo, tá ligado? De todos os mundos, onde tem um pouquinho de cada coisa, assim. De todos os lugares que existem.
É,
não tinha pensado nisso.
Uhum.
Aí eles encontram os fantasmas do Senhor dos Anéis, né?
Isso.
Na minha cabeça eu não consegui pensar em outra coisa, cara.
Eu pensei mais nos White Walkers do Game of Thrones, que eram tipo uns bichos secos.
Qual que era a descrição?
Uma, parecia tipo umas múmias, era tudo seco.
É, mas eles brilhavam no escuro.
No escuro, tipo meio que fosforescente um pouco.
Engraçado que cada um pega a referência do que tem mais na mente, né? Eu imaginei já os bichos que tem na dungeon do Final Fantasy, que é tipo uns gnomos, assim, que eles ficam nos carrinhos e eles pulam e daí, tipo...
É que ele não explica exatamente como é, tipo... Ele, o máximo que ele diz é dos dedos ali, que tem... Que depois que gruda os dedos, uma parada assim, né? Ah, como se ele não abrisse, como se fosse pato. Sabe o pato quando... abre as mãos,
sim. Sim, como se fosse o vilão do Batman, o Pinguim.
Ele não explica direito, então tu fica na tua cabeça, como é que tu imaginou? Eu imaginei os fantasmas do Senhor dos Anéis.
Mas eu achei interessante uma hora que ele fala. É, tinha um sem um braço, um sem um pedaço da perna, um sem um pedaço do abdômen. Fiquei imaginando se, né, eles não estariam achando que o Jake era o novo Jesus que veio pra fazer eles andarem, saindo dali igual o Lázaro.
Ah, sim.
Sei, porra, então ele sabe. Então ele manja da Bíblia, porque ele sabe qual é a história de Lázaro.
Ah, mas isso ele fala.
É, ele fala alguma coisa.
Apesar de que quando ele tá contando pro Jake, né? Ah, você conhece aquela cidade que tava na Bíblia, Canaã? Sim.
Uhum.
Ah, então a minha cidade. Era tipo uma cidade da Bíblia, era a Nova Canaã. Aí depois ele fala, o Jake fala, eu conheço a história de Ulisses, tá na Bíblia. Aí o Soleil fala, eu não sei, eu não manjo da Bíblia. Ó céus.
Mas assim, eu acharia super ok também não ter descrição nenhuma dos bichos, até porque eles estão no escuro, assim, e seria bem...
É, não...
Sei lá, mais imersivo, sabe? Tu não explicar realmente como são os monstros, porque tu não consegue enxergar, eles não conseguem enxergar, né?
Não, eles até conseguiam por conta da fosforescência do bicho, assim, eles brilhavam, né? Tanto que ele diz várias vezes assim, tipo, eles estão vindo próximo do carrinho, só que eles estão parados, como se eles estivessem esperando cercar o carrinho pra dar o bote. Ele tinha comentado algumas vezes isso. Então eles conseguem ver.
Nossa, que agonia. Imagina tu preso embaixo de uma caverna, assim, sem saída, e um monte de bicho ali te sondando. Tipo.
O que o Gordo falou ali do cara sem braço, outro sem perna, pra mim foi depois dos tiros do pistoleiro, né? Então eles começam a agarrar ali, o pistoleiro começa a dar uns tiros e os caras foram perdendo o braço, perdendo perna, aí perdendo o abdômen.
Não, assim. O que eu ainda entendi é que eles já eram meio assim, mutantes.
Ah,
eu
entendi que fosse depois dos tiros dele, né?
Estavam decrépitos, porque eles eles estavam muito tempo ali, sem comida, sem coisa, às vezes devia rolar uns calimbalinhos.
Ah, sim, pode ser mesmo. Vagos mutantes, né? São chamados essas criaturas, né? Mas aí é só uma brincadeirinha que acontece ali, tipo, só pra mostrar que existe essa mitologia, que é um desafio que eles vão ter que passar por aquele momento, mas também não tem nada demais. Só tem de...
Não.
Acho que só tem de novo aquela dualidade de novo do pistoleiro, né? Tipo, eu vou deixar o Jake aqui, se eu deixar ele aqui, eu consigo sair.
É, isso que eu ia falar, eu acho que foi importante só pra isso, assim, porque daí foi mais pra mostrar que toda hora ele tava sendo tentado.
Sim.
Porque ele sabia que o Jake ia ficar, ele sabia que o Jake ia morrer, só que ele não sabia, igual a gente não sabia
como?
Em que momento isso ia acontecer.
Isso.
Então, tipo, o tempo inteiro ele fica brincando com isso, tipo, será que vai ser agora? Será que vai ser agora?
Uhum.
Será que o Jake vai ficar? Tipo, ela chega ali no carrinho assim, um tem que fazer o carrinho funcionar e o outro vai ter que ali tirar as pedrinhas que os bichos colocaram na frente, tu vai lá.
E o Jake tá muito cagado, né? Tipo, se eu for, tu vai embora.
Vou te dar... Te dou cobertura. Ele fala, vai lá. Vai mesmo. Vai mesmo dar cobertura. E fica todo o tempo nessa, assim, aí mostra que não. Ele tenta, até cuida, assim. Só que, tipo, é uma coisa que o próprio Roland não sabe quando é o momento da morte, assim, né? Quando quer que ele deve deixar, né? Até ali, assim. Tanto é que, tipo, lá no final, depois, quando ele deixa, assim, o guri cair, ele podia também não ter deixado, sei lá, sabe?
Eu achei até que de tantas mortes que ele teve, foi a morte mais palha. Porra, podia ter feito alguma coisa, tentado alguma coisa.
Foi mais angustiante. Aí nesse meio tempo, o Jake tá meio escamado com eles, eu acho que daí ele pergunta como que é que ele, já que ele vai morrer mesmo, ele queria saber como que é ser adulto.
Ah, sim. É que na verdade ele conta aquela passagem, aquele ritual, né?
Uhum.
Que existe pra virar o adulto, né? Do mundo dele ali, né?
É, ele até fala assim, eu não sei exatamente quando aconteceu, né? Foi uma série de coisas que aconteceram, de repente sou adulto, mas tem um ritualzinho lá que é do...
Que é de quando ele se torna pistoleiro, né?
É, da cidade lá onde ele mora, que dá a entender que eu acho que é com 18 anos, assim, né? Tipo, atinge a maioridade, é quando ele tem, a partir daquele momento, ele pode fazer o pedido pra ter o desafio, né? Tanto é que o pai dele foi só 2 anos depois, assim, mas tipo, meio que eles atingem a maioridade quando eles passam por esse desafio, então não tem uma idade muito certa, assim.
O ritual ali que eles têm pra se tornar um pistoleiro, né? Consiste em enfrentar o próprio mestre em duelo, né? E eles podem fazer isso a qualquer momento. Eles podem fazer isso assim que começa o treinamento ou a qualquer momento.
Sim, só que tem um limite de idade, né?
Isso, até os 25 anos, né?
É, depois se passar disso, os caras meio que ficam, tipo, no ostracismo. Assim.
É que na verdade, se tu solicitar o duelo, tu só tem 2 caminhos. Ou tu se torna pistoleiro, ou tu vai pro exílio, que é, vai pro deserto e vai, sei lá, fazer outra coisa, né?
Uhum.
Não tem meio termo.
Uhum.
O máximo que tu pode fazer é não fazer o desafio e ficar lá como um... gente, qualquer.
Uhum.
E é engraçado porque, em tese, o desafio é simples. Só tem que tirar o bastão da mão do mestre e pegar.
Nossa.
Só isso.
É, mas o mestre, né, não é mestre à toa.
Pois é.
Mas a estratégia do pistoleiro ali, e até é legal porque trabalha um pouco com aquele esquema de... Ele até se questiona, assim, se ele não tá sendo malandro, né?
Uhum.
Porque ele meio que trapaceou e tal. Veio com uma arma que não é esperado nesse tipo de duelo e tal.
Uhum.
E bacana isso.
Que supostamente ele pode levar qualquer arma.
Exatamente. É.
Eu fico imaginando se ele tivesse aparecido com uma cadeira.
Outra coisa que mostra, assim, que eu achei foi que ele decide levar como arma o David, que é o falcão que eles utilizam, né?
Uhum, no treinamento.
Conta até na historinha. Sim. Anterior com o amigo dele lá, o Kurt. E ele chega a ter uma conversa com o Falcão, David, antes de ir pro duelo, falando assim, vou te levar lá hoje e tal, não sei se você é meu amigo ou não, mas eu sou teu amigo e tal. E tipo, meio que pedindo ajuda, assim.
Uhum.
E ele leva, né, tipo, sobre um pano, o David pra, tipo, é tipo uma arena, assim, né? Até que tem os amigos dele lá, quem viu que ele tava putaço. Até a gente não comentou essa parte, né, dele indo lá desafiar.
É porque, e me lembrou bastante Harry Potter, sabe? Aquele duelo que eles fazem Harry Potter lá. Que fica num corredor, assim.
De duelo de varinhas.
É, que ele fica, tipo, num corredor e tal, tem uma linha no meio.
Sim.
Mas, assim, do que eu... Ficou aquela sensação de que o Roland, ele é... Por mais que ele não demonstre, ele é, tipo, sentimental, assim, já desde aquela idade.
Uh-huh.
Essa questão da lealdade, de ter uma preocupação com o amigo e tal, mas de mesmo assim ele sacrificar um amigo, né? Porque ele, tipo, sacrifica o David e... Pra ajudar ele a atingir uma missão. Talvez até o David tenha sido o primeiro... A primeira perda dele, né? De...
É.
Que foi tudo devido ao Homem de Preto que tava vestido de Martin, né? E foi tudo na que época. Levou ele a desafiar o mestre dele, né? Que é ele, assim, sendo otário lá. E...
O negócio da mãe lá, né? Foda, né?
É, olha aqui como eu tô com a tua mãe aqui e tal. Aí o bicho fica puto. Chega com os dois pés na porta lá, desafiando o mestre dele lá pro duelo. Pra se transformar no pistoleiro.
Chamando o mestre de lacaio.
Mas eu não entendi o que, que ele ia fazer como pistoleiro. Ele ia se tornar o rei? Ele ia matar o Martin? Ele ia sair? Ele ia embora? Ele ia vingar a mãe? Por que que eu, no fim...
Eu também não entendi direito.
Talvez ele acreditasse que como pistoleiro ele já tivesse poder o suficiente pra poder enfrentar o Martin, né?
Não sei exatamente se era isso a ideia dele.
Tá, mas aí o que que acontece depois, tá ligado? Exatamente depois que ele se torna pistoleiro, eu pensei, pô, o bicho vai pegar a pistola, vai subir lá no quarto da mãe dele e matar o Martin.
Sim,
mas não.
É. Mas tipo, nada acontece daí, acaba a história, assim, né? Ele se torna pistoleiro e fala assim, leva esse corpo morto aí, que é o corte, o bicho fica destruído, né?
É.
Aliás, uma nota rápida, eu queria dizer que eu achei muito engraçado que eu fiquei imaginando um desenho animado, aquela cena dele falando com o Falcão, porque o guri tá falando com o Falcão, tipo, super, eu sou seu amigo, e eu não sei se você vai me ajudar, e a descrição no livro é, o Falcão não tá nem aí. Ele é um falcão, ele não entende porra nenhuma. Ele tá, tipo, olhando pro canto, assim.
É, mas acho que ele entendeu, sim, senão ele não tinha ido atacar reto o cara, né?
Sim, foi, e ainda...
Ah, talvez ele não gostasse dele.
Porra, foi até surpresa pro cara, né? O cara começou a andar ali, de repente veio um falcão na direção dele, já se cagou todo, já.
Pois é, né? É engraçado porque ele fala, a vantagem do mestre é poder se adaptar a qualquer arma que o seu pupilo use. Um sling, uma vareta, uma espada, mas definitivamente um falcão ele não esperava.
É, pois é, ele não esperava mesmo, né?
Uhum. É muito legal, apesar de ser meio, que nem falou, parecer desleal, assim, mesmo foi muito legal, porque...
Uhum, meio que um cheat.
Não esperava, assim. Tanto é, olha só, quando eu tava lendo, eu pulei o capítulo que ele vai conversar com o falcão, então foi bem mais surpreendente, porque foi surpreendente pra mim também. Tipo...
Como é que tu pulou o capítulo do falcão?
Sei lá, imagina que é o capítulo 8, assim, eu tava lendo o capítulo 7... Aí eu virei a página e fechei o livro porque eu fui fazer alguma coisa. Aí quando eu voltei, abri naquele página e tipo assim, é o capítulo 8 e o 9. Tipo, o capítulo 8 é o do Falcão aqui e o capítulo 9 é na direita. Aí eu comecei a ler do 9, tá ligado?
Ah.
Eu li assim, tipo, li o capítulo inteiro. Ele, pô, Falcão e tal. Aí eu voltei, tipo, eu tinha uma e ele indo lá conversar com o Falcão, já, spoiler do que ia acontecer. Ô, King, dá pra tirar, hein?
Ela acaba mais ou menos aí, né? O cara termina, dá a entender que ele morreu mesmo.
Não, não.
Porque ele não parece que vai sobreviver a isso.
Ele não morreu, ele só ficou cego e, tipo, surdo do ouvido.
Ele só ficou na merda, inclusive sem um olho.
Ah, mas faz parte. Acho que ele até fala assim pro Cuthbert lá, tá, tomara que ele espere pelo menos uns 3 meses até o próximo...
O
próximo desafio, né? Tu não vai desafiar o cara agora, tá ligado? O cara tá numa enfermaria lá.
É. Aí o Jake já vem com duas pedras na mão, né? Quando ele termina a história, tipo, então quer dizer que eu entendi, né? A vida adulta. É. Mas ela só se trata de joguinhos, né? Tipo, ele fala assim.
Isso, é.
E tudo, querendo ou não, na história do Roland é, né? Complicado, porque.
Ah, sim.
Isso, ainda mais porque o Roland, filho do rei ali, né? Então, altas treta e burocracia.
Pois é.
Pra mente do Jake entender, assim.
Ele ficou viajando por 25 milhões de anos naqueles túnel ali. Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Passaram-se 97 anos. O Jake é um idoso e o pistoleiro já faleceu. Eles não saíram do túnel ainda. Essa sensação que eu tive, assim. Caralho, acaba mais. Até que eles chegam naquele... metrô lá, né?
Que parece uma estação de metrô ali.
Isso. E aí, tipo, de novo, né, cara? Tipo, what the fuck, cara? O que tá acontecendo?
Pois é, eles chegam, aí o Jake, nossa, parece um metrô. O que é isso? Ah, esquece. Você não ia entender mesmo. Fraco corte.
O Jake não tem paciência com o velhinho, né? Sabe? Ô, me ensina que não tinha celular, não? Ah,
isso.
Saco, mãe. Saco, Roland.
Vai te fuder, seu oceano.
Sai.
Tu nunca vai entender.
E essa parte do metrô foi a parte que eu construí pra mim que não existem vários mundos. Existe um único mundo onde aquilo ali é uma caralhada de tempo depois, assim. Deu isso. Porque quando eles estão ali, aí tem um...
jornal.
Tem um jornal, tem umas pessoas que elas estão só encostam nelas e elas desmontam, né? Mumificadas e tal.
Esqueleto de desenho animado. Né?
E aí o Roland começa a falar assim, tipo, ah não, porque isso aqui é resultado de armas que aconteceram há muito tempo atrás, que a tecnologia era muito avançada.
Armas químicas.
Eu pensei assim, caraca, tipo, como se hoje a gente avançasse muito, assim, aí desenvolvesse uma puta tecnologia, não sabesse lidar com as situações e levasse o mundo pro caralho, assim, saca?
Uhum.
E aí lá na frente veio um deles, assim, essa é a sensação que eu tive, assim.
Nessa parte é essa ideia que dá mesmo.
Me lembrou a cena do trailer agora, que ele pergunta pro Jake se tem armas de onde ele vem, ele fala, tu ia adorar lá.
É,
ele
sim.
Vê a vitrine.
De... Pois é, né, tem uma, eles encontram uma lojinha de armas ali na estação.
Isso.
Aliás, porra, uma estação de metrô com uma loja de armas. Porra.
É, no Texas.
Esse mundo era louco, hein?
E ele pega um arco velho.
E daí, isso. E daí, coincidentemente, convenientemente, todas as armas estão seladas com chumbo. Porra, quem se deu o trabalho de fazer isso, cara? Puta que pariu.
O que dá a entender pra mim, assim, é que é tipo uma exposição só.
Pode ser também. Eu entendi que era uma lojinha, mas se for uma exposição, não faz muito sentido. Daí, o que, que ele faz? Ele pega um arco e flecha e flechas que não furariam um pedaço de papel.
E um arco que não puxa muito, que é um arco velho.
É isso. Eu falei um arco e flecha e flechas. Parabéns pra mim.
Mas aí ele, pelo menos agora, eles têm uma maneira de medir a água, né? A distância da água, né?
Ah, sim, né? Que eles vão. Depois eles usam um arco meio como um tatear pra água, né?
Isso, é.
Tipo, ele atira a flecha e acertou na água. Ah, mas isso tá muito longe. Não sei, acho que essa flecha não vai mais que 60 metros. Porra, se tu não sabe, pra que
mas,
isso
assim,
serve?
Essa parte eu tive que reler algumas vezes até entender que ele amarrou uma corda na flecha, aí ele tacava a flecha, aí ele puxava. E via se tava molhada.
Uhum. É que a gente tem mais uma vez aquele negócio tipo, O Jake tá meio longe, aí o pistoleiro, ah, vou te deixar aqui, tchau.
Não, é porque ele fala assim, quando eles estão saindo da parte que parece o metrô ali,
uhum.
Que ele vai seguir em frente, aí o Jake fica se fazendo, né? Tipo, ah, tu vai me matar e tal, eu não vou ir, eu vou ficar aqui, mas tipo, aí tu fica pensando, pô...
Aí o pistoleiro, tá bom, então fica aqui.
Antes de ter ficado na montanha, então, né? Porque aí não vai ter comida, sabe? Aí ele pega e, ah, não, volta, assim, ele pula no carrinho e vai junto. Daí eles seguem pra parte do que já começou outro capítulo lá.
Ah, não, pera, a gente tem uma cena bem bonitinha agora, né? Onde o... Eles estão meio que um do lado, tipo, eles estão de frente um pro outro, reto um pro outro. Só que o Jake, ele tá na plataforma e o pistoleiro voltou pro carrinho. Aí ele acelera.
Ai.
E daí o Jake começa a correr na diagonal. Aí o pistoleiro agarra ele no ar. E daí o Jake, ai, sem pai.
Ai, sem pai.
Na minha visão foi assim.
O que eu lembro é do Roland pensa assim, tipo, não, eu vou assim. Aí ele vai, só que daí ele, ah, não posso deixar o Jake. Ele, tipo, para assim. O Jake pula assim, ele puxa pra cima. Assim.
É. E encaminhamos pro grande finale desse arco do túnel infinito, que não acabava nunca.
Eles chegam numa ponte, né? Não uma ponte, mas
isso,
tipo,
que sobe, né?
Num treco que cruza o rio por cima, cruza a corrente do rio. E daí, só que a terra já caiu e tá só o resto da estrutura do ferro.
Isso.
Aí eles ficam nessa, ah, será que a gente vai com o carrinho? Aí eles ficam nessa, ah, será que ele vai aguentar nosso peso? Acho que não. Aí eles, pelo que eu entendi, eles vão a pé, né?
Sim,
vão a pé. Eles meio que vão pulando de coluna em coluna.
Não, não é coluna, é aquele negócio que tem entre os trilhos do trem.
É tipo Donkey Kong, assim.
E alguns tem, alguns não, alguns estão caindo.
Ah, sim.
Sabe aquela fase do Donkey Kong que é só tu no carrinho, tu tem que ir pulando, assim?
Exatamente.
E não tem nada, sim. Tipo, em cima e embaixo.
Só que é sem o carrinho.
E não é 2D, né? É
sem
3D,
o carrinho.
Assim. Uhum. Mas enfim, é tipo um buraco.
Nessa parte agora é sem o carrinho, é só a estrutura do trilho, assim, que tá subindo.
Sim.
Uma puta subida, assim.
Uhum, e no final tá a saída já, né? Bom, se tu presta atenção, essa parte o Jake é importante, porque sem o Jake aí, o pistoleiro não saberia onde pisar.
É, porque o Jake é mais leve também. Aí ele consegue pisar na parada, sim, e sentir se ela tá mole ou não.
Uhum.
Tanto que ele pisa em algumas e ele fala assim, ah, essa aqui vai ceder, tome cuidado, pula essa.
Ela me aguenta, mas não aguenta você.
Isso, aí ele vai muito por conta disso. E tem muitas situações que eles têm que pular. Engraçado, sabe o que me deixou mais agoniado nessa cena aí? É porque não tem corrimão, então é só o trilho mesmo.
Uhum.
Aí tu imagina a força do cagaço.
Sim, horrível.
É um penhasco, um trilho do nada, assim, subindo, tipo um viaduto, né?
Uhum.
Que o rio passa embaixo, um viaduto, onde tem algumas coisas e alguns negócios no meio estão caindo. Show, galera, super seguro.
Parece seguro pra mim. Inclusive, ele fala que o Jake várias vezes pula e ele balança as mãos no ar, né?
Tipo, isso, é, não tem onde segurar.
Como se estivesse tentando agarrar o ar, assim.
Com agonia do caralho, tava lendo assim, meu Deus.
Deus, definitivamente.
Mas, e aí eles vão e dá aquela tensão, porque parece que não vai dar, que vai dar, deu. Eles chegam lá na ponta, na última ponta lá.
No finalzinho, né?
No finalzinho. E quem aparece lá na saída lá, pra zicar tudo?
O homem de preto.
Palhaço, né?
O Joker é um palhaço.
O Walter das Sombras.
E aí ele aparece lá e aí eles têm um último diálogo ali, que começa a ceder o chão ali, porque já tá, na verdade, quando ele aparece, já começa a ceder as paradas. Que ele deveria ir rápido e o Jake não quer ir e ele fica no meio do caminho ali, né? Não vai, não vai, vai, não vai. E deu ruim, né?
Uhum. É, quando ele vai, ele escorrega, né?
Isso.
Daí ele fica preso ali naquele último pedacinho de pedra. Aí ele, me ajude, senpai.
Isso. Ali foi totalmente Super Mario e o Yoshi, né?
E o Yoshi.
Ele pulou na cabeça do Jake e foi pra...
Aí o Homem de Preto, ele fala, venha, que essa é a sua última chance de...
Isso.
De vir, né? Mais ou menos. É. Aí ele pula. Pelo que eu entendi, o Jake, ele caiu assim que o pistoleiro, tipo, caiu no chão, assim.
Isso.
Sei lá, talvez quando ele caiu no chão, tremeu a terra e daí o Jake escorregou. Por isso que não deu tempo dele ajudar o Jake, porque, tipo...
Eu acho que até deu um tempo ali.
Não dava pra ele voltar ali.
Só que o pistoleiro tava mais interessado no outro Breguetes.
É, eu também acho que ele...
Talvez.
Naquele momento ali, ele largou a mão. Ele falou assim, ah, é agora, então. Ele deve ter até ficou aliviado, assim. Tipo, ah, finalmente, agora não preciso mais. Tá pensando quando vai acontecer.
Meu, e o que foi uma morte muito palha, eu achei. Porra, matava o cara de outra maneira, então. Pô, matou ele lá no outro mundo, lá com...
De uma maneira filho da puta, né?
É, ali foi só, tipo, ele caiu. A gente nem sabe se ele morreu, né? Porque ele pode até, sei lá, voltar. Não sei. Ou deve morrer, né?
É, mas o Homem de Preto depois fala que ele se afogou, né? Que ele caiu e se afogou. Mas eu acho que foi horrível também, porque morreu afogado, né? Ele teve duas mortes horríveis.
É que se ele morrer mais uma vez e voltar, ele pode pedir música no Fantástico.
Isso.
É que assim, ele foi totalmente... Ficou a sensação de que ele, tipo, foi usado pelo Roland. E ele foi usado como...
Ele cumpriu a profecia, né?
É, mas...
A profecia dizia exatamente isso.
Ele foi, tipo, descartado, assim.
Era, tanto que falava que ele é o caminho pra chegar no Homem de Preto. Quando ele chegou no Homem de Preto, descartou.
Ele serve como duas coisas, né? Ele serve pra te mostrar o desenvolvimento do Roland, que ele também tem um lado humano, que ele pode aceitar um companheiro, se apegar a ele e tal. E ele serve como... como batedor nessa passagem pela pontezinha, pra ir andando na frente e dizer onde ele pode pisar, sabe?
É só que nem a Ellie lá, tipo, ah, ele matou. Mas assim, pô, foi um negócio assim, teve que... Ela não foi sacrificada, sabe? Pra benefício de um objetivo dele. Foi meio que culpa dela o que aconteceu.
Sim, se bem que lá ela tava pedindo pra morrer também.
Então, né? Não, mas foi meio que culpa dela.
Foi lá ela pediu morrer, na verdade.
De ela ter pedido o número. Tipo, lógico, foi tudo treta do Homem de Preto, assim, mas assim... Naquele momento ali da tensão, foi tipo assim, ah, ela teve culpa X, ela não ia conseguir viver, e foi de certa forma o que o Roland fez, foi até uma forma de, assim, quando mata, né, pra não sofrer mais.
É, pode ser também.
E já no, com o Jake não, né, foi totalmente expiatório.
É, eu achei assim, meio...
Uhum.
Esperava um pouquinho mais, saca? Podia ter acontecido alguma coisa um pouco diferente ali. Sei lá, o Homem de Preto botar a dualidade na cabeça dele e deixar de forma explícita, sabe?
Sim.
O cara tá caindo e o passo tá aqui pra me alcançar. Ou tu cai junto com o moleque, ou tu vem pra cá e o moleque cai, saca?
É,
Mas não foi assim, não deu essa sensação que aconteceu isso.
Podia ser uma coisa assim de, tipo, Jake nunca existiu, só era algum utensílio que o Roland mesmo colocou na cabeça dele, assim, que era algo que segurava ele de seguir em frente, assim, sabe?
Uhum.
Porque no final ali foi como se ele tivesse se libertado daquele peso, assim.
Sim, pois é. E a gente vai pro arco final, que aí é maluquice, né? Loucura.
Meu, aqui começa uma filosofia, né? Uma viagem absurda, cara.
Se até então ele era subjetivo, agora ele se tornou subjetivo pra caralho, né? Tipo, ele botou na potência...
Imagina se o universo é um universo dentro de um universo com vários universos. Aí aquele gif da cabeça explodindo, assim.
É, eles param pra conversar, o que dá a entender é que o Homem de Preto, ele tá meio que amando da divindade extrema, maior, que existe, que eles não nomeiam, né? Sim. Mas é tipo que seria o deus.
O rei rubro, né?
É.
Aliás, vamos tomar uma notinha rápida aqui pra relatar como é que é, o que acontece antes deles realmente começarem a conversar. O pistoleiro, ele tá puto da cara e tá desconfiado pra caramba. É tipo, eles andam até um pontinho assim, e daí eles estão num lugar onde as árvores estão congeladas, de tão frio que é ali.
Uhum.
Aí o Homem de Preto fala, ah, vai pegar uma lenha aí pra gente fazer um fogo. Aí ele fala, ah, tá vendo ali, ó, aquilo ali é esqueleto de um bicho, aquilo ali é esqueleto de um bicho, e tipo, tá cheio de esqueleto de bicho. Aí ele volta com os esqueletos de bicho e uns gravetinhos, põe no chão, aí o Homem de Preto agacha no chão, faz um ideograma, coloca os negócios em cima, pum, fogo.
É, ele aponta pro céu até, né?
Exatamente. E o melhor, ele fala, eu tenho um isqueiro, mas eu achei que a mágica ia te impressionar mais.
É bem excêntrico.
Aí ele fala, ah, prepara a nossa janta. Aí ele balança a manga e cai um frango morto.
Um coelho, né? Pode crer.
Meu Deus.
Isso, um coelho. Aí, como ele tá, tipo, ressabiado, ele cozinha o coelho e os temperos.
Mas ele come o negócio dele, né?
E daí ele dá tudo pro Homem de Preto comer. E daí ele come um pedaço de carne seca, velho, que ele tem na mochila. Aí o Homem de Preto pergunta, tu não vai comer isso aqui porque tu tá desconfiado? Isso mesmo. Ah, ok.
Acho que tá envenenado.
É.
Aí no momento que eles começam a conversar, o que eles têm como deus maior, ele... É como se ele parasse o tempo e aquela noite iria durar o suficiente, o tanto que eles precisassem pra conversar, o que eles tinham pra conversar, o Homem de Preto e o Roland.
Uhum.
E é como se o Homem de Preto fosse um um cara que serve.
É, tanto que o Homem de Preto, ele fala, olha o pôr do sol, é o último pôr do sol que você vai ver em muito tempo.
É que eu não sei se vocês pegaram essa parte aqui também, é que o Holland, na verdade o Homem de Preto faz com o Holland o que ele fez com a guria lá do 19 lá, que ele esperou que ele fosse ficar louco, né?
Uhum.
Tem uma parada assim, e aí ele não ficou, né? Quando ele mostrou a vida, o universo e tudo mais lá.
É, ele tenta usar o...
Isso, obrigado pelos peixes.
Ele tenta usar o autocontrole lá dele, né? Falando não, pare, tipo, porque ele diz assim, afunde, aí quanto mais ele afunda, mais ele vai descobrindo as coisas do universo, mais mundos, mais coisas.
Uhum.
Aí até que ele fala, não, para, e ele fala, tá, se quer que eu pare, então desiste da torre, desiste dessa jornada, tipo, para de ir atrás dela. Aí tipo, ele, nunca vou desistir e tal. Aí ele fala assim, ah, beleza, então afunda aí, otário. Aí ele fala assim, então vai.
É muito interessante também porque mostra como o Homem de Preto também não sabe tudo, porque...
Ou pode ser mentira, né?
O Mori fala, ah, tem o meu chefe, não sei o quê. Ah, como é que é o nome dele? Ah, é Legião. Ou o Ruivo, não sei o quê.
Rei Rubro.
Mas
tem alguém acima dele. Tá aí, quem tá acima dele? Não sei, não pergunte, não faça mais perguntas.
Ele fala até, você tem medo e tal. Ele, talvez um acerto de contas. Ele fala assim, o Holland desistir de buscar a torre. E mesmo se o Holland encontrasse a torre, ele nunca ia ter coragem de subir e entrar na sala, tipo, no topo, né? Aí, porque nunca ninguém teve coragem. Aí ele fala assim, Deus teve, né? Que é o cara que tá lá na salinha, né?
É, o cara que tá lá, se alguém chegou lá, né?
Uhum.
É. E daí, novamente, ele retorna falando que ele vai ler as cartas, que é como... Ele pega um baralho, como se fosse de tarô, pra ler o destino do Holland. E retoma aquilo... Dos três lá.
Uhum.
Só que ele dá mais detalhes.
Ele fala um monte de coisa, né?
Uhum.
Ah, tem aqui um enforcado. Mas como é a primeira carta, não quer dizer morte, quer dizer fortuna, não sei o que. Aí quando tira morte, mas morte não é pra você. Aí a última carta é vida, mas não é pra você.
Nada era pra ele, por que que tirou pra ele?
Eu nem sei resumir essa parte assim, é muito difícil mesmo. Tipo. Porque é um trecho do livro que tu tem que ler, assim, e...
Tem que ler algumas vezes, porque ele explica como é que funciona o universo ali inteiro. Ele explica que, tipo, não é o universo. Meio que cada átomo é um universo separado e que existe um local que é a conjuntura de tudo, é que é a Torre Negra. Que é o único ponto no espaço-tempo que tá ligado a todos os universos que existem.
É, o que é uma loucura, né? E também, assim, Oni, o que pareceu pra mim, assim, nessa última parte é ganchos, sabe?
Uhum. Deixar a cozinha aberta, né?
É, não, eu vou deixar aqui, ó, tu tem 7 cartas e...
Nenhuma é pra você.
Todas elas são bem subjetivas, assim, então se eu quiser no próximo livro escrever sobre essa parte aqui, vai ser um pouco mais fácil, sabe? Eu tive essa sensação.
O que deu a entender foi isso. Uhum. Que ele falou coisas que a gente vai compreender nos próximos livros. Então vão ser referências, sabe? Vão ser tipo easter eggs, na verdade. Depois que termina de ler a série, talvez tu volta aqui pro primeiro livro e tu relê essa parte, tu vai conseguir identificar todos os personagens que tu vai ver, todas as situações que o Holland vai viver e tal.
Uhum.
Vão estar explicadas ali, né?
Eu queria deixar claro aqui que aqui tem uma das melhores respostas que eu já vi. Uhum. O Holland, ele tá meio dormindo nessa parte, né? Aí ele acorda, acho que ele acorda, e daí o Homem de Preto tá olhando ele. E daí ele fala... Por que tu tá olhando pra mim? Tá vendo a bunda da sua irmã?
Sim.
E daí é engraçado porque, tipo, dá a entender que, beleza, o Roland acordou. Aí eles falam ali, conversam, mas o quê? Ah, tu tem que ir pro mar e não sei o quê. Que se faça luz. Puf, aí o Roland acorda de novo. Quer dizer que antes ele não tinha exatamente acordado. E daí o que aconteceu? Ele acorda, supostamente de verdade, 10 anos mais velho.
Sim. E o Homem de Preto cagado ali do lado, né?
É, morto, né? Só o esqueletinho mumificado.
Tá mumificado já.
Tipo os caras lá do... Deu a entender que é tipo os caras mumificados lá do metrô lá.
Uhum.
É, e que pode não ser ele também, né?
Ah, não, claro.
Até o Roland mesmo fica mumificado. É só o...
O cara levou ele pra passear pelos planetas. Eu acho que... Né?
Que demorou 10 anos aí.
Eu acho que qualquer coisa pode acontecer. O cara balançou a manga e caiu um coelho morto, sei lá.
Mas eu acho que foi, no fim, foi isso, assim, sabe? Que ele falou assim, tipo, o Deus Supremo lá, o Rei Rubro, fez aquela noite durar o tempo necessário. E foram, tipo, 10 anos que durou aquela conversa. Daí, por isso, né? Ele dormiu, acordou 10 anos depois e tal.
É, pois é. E aí a gente fecha o livro com um momentinho bonitinho aqui, né? Do Holland.
Declaração de amor do Senpai.
Que ele fala que eu amava você, Jay. que é uma mentira. Então ele tinha ficado com o cara em qualquer outro lugar. Antes de subir o morro, tem um momento que ele pensou assim: é, a gente podia ficar por aqui. Mas não.
Prioridades.
Prioridades. Então agora que a gente fechou o livro, né? Vamos às considerações aí, o que gostou, o que não gostou e onde coloca o livro na estante. Começa contigo, Gordo, vai lá. Diz aí o que tu gostou, não gostou e onde guarda esse livro.
Cara, eu achei o livro, sei lá, ok. Como obra do Stephen King, eu não achei tão... Ela não me afetou tanto quanto outras obras do cara me afetaram, sabe?
Sim.
Ela me deixou curioso, sim, pra ler as próximas, pra saber o final da história, mas não pra querer fazer isso a partir de amanhã, sei lá.
Entendi.
Sei lá, talvez a partir de agora o Caio considere ainda menos as coisas que eu falo. Cara, como ponto positivo, eu achei que o desenvolvimento do personagem principal durante o livro é muito bom. Ele te mostra várias facetas do personagem, né? Ele te mostra como ele se comporta sozinho, como ele se comporta em necessidade de investigação, que é lá em Tool, como ele se comporta quando ele tá à vontade com alguém, que é com o Jake, né? E como ele é simplesmente capaz de abandonar as coisas, mesmo que isso vai gerar um arrependimento posterior a ele.
É.
Eu achei ótimo, assim, como ele mostra o personagem principal. Como ponto negativo, não sei. Acho que talvez o modo como foi apresentada a cronologia da parada. E também por você não ter a menor noção de quanto tempo se passa entre as coisas.
Uhum. Ah, sim, pode crer.
Não teve muitas coisas que me incomodou, assim. Mas também não teve nada que foi, meu senhor, que sensacional. E na estante eu acho que eu coloco esse livro normalzinho, assim, com a lombada pra fora. Não achei hiper relevante.
Eu boto com a lombada pra dentro. Foda-se, não quero que ninguém veja
isso. Isso. É uma vergonha. Não, brincadeira, Caio, não é uma vergonha. E Tony, o que tu achou do livro?
Então, eu gostei bastante, assim. Eu gostei muito dele como a mitologia que ele cria, assim, do universo. E também dessa... de conhecer o Roland, que nem o Gordo falou, do desenvolvimento dele, assim. Mas por essa questão de ele ser um personagem todo fechado, cheio dos traumas lá e das coisas importantes pra fazer. E é legal ver o lado humano, assim, desse tipo de personagem. E gostei bastante do cenário, assim, que o Stephen King cria e como muda. Mas principalmente, assim, porque foi algo legal de discutir no marca-página, assim. Porque como ele cria muita coisa, assim, do universo dele e deixa muita coisa subjetiva. Então, tem vários momentos do livro que, mesmo que sejam irrelevantes a princípio pra história, a gente consegue criar teorias, assim, sabe? Tipo, por que que o Roland fez aquela coisa?
Ah, entendi.
Por que que o Cort agia daquela forma com ele? Por que que a mãe dele, tipo, não se impunha? Qual que era o tipo de feitiço que o Homem de Preto possuía, na verdade, sabe? Porque não é explicado explicitamente, né?
Sim.
Uhum. Não é deixado claro.
Então, achei que a gente conseguiu viajar um pouco, assim, nessas coisas, e é bacana mesmo, porque pra gente desenvolve, assim, sabe? Acho que pro ouvinte também conseguir pensar de forma diferente, assim, de ver, assim, o que ele tá lendo, né?
Sim.
E de ponto negativo, eu acho que o Stephen King, ele varia muito a forma de narrativa, né? E ele não segue um padrão, assim, que nem a gente chegou a falar, de pensamento, ou quando ele tá contando um sonho, ou quando ele tá contando o passado, quando ele tá falando do futuro, tudo.
Sim.
Uhum. Ele acaba misturando isso e às vezes deixa um pouco, pode até deixar um pouquinho sem ritmo, né, dependendo do capítulo.
Deixa pra caralho. Uhum.
Mas, no geral, eu gostei, sabe, tipo, eu gostei da história, tipo, eu gostei de descobrir o passado do Roland, gostei de descobrir como que era as coisas, assim, só que dessa forma dele contar, assim, estruturar os capítulos, eu achei muito bizarro, o jeito que ele estrutura os capítulos, são, tipo, assim, 5 capítulos principais, cada capítulo tem 12 capítulos internos, tipo, mini capítulos, eu acho que podia ser de outra forma, podiam ser parágrafos ou coisas assim, sabe?
Uhum.
Isso eu achei um pouco bizarro.
E fora que daí, no meio de um capítulo, tem um flashback total, assim. Não se passa nem no momento que eles estão abordando ali, é só uma parada.
Isso.
Que é bem fora, assim. Que nem, por exemplo, quando ele mostra o treinamento dele lá, né, do moleque lá e tal.
É isso, não tem uma divisão certinha, assim, sabe? Porque isso podia...
Não é claro. claro.
É, ele podia reestruturar, sei lá, só nomear, assim, de uma forma organizada, sabe?
Ele podia escrever esse livro de novo. Né?
E lugar que eu colocaria na estante, acho que com certeza seria ao lado, talvez, do Hobbit, livro, assim, do Tolkien. Mas pela questão da mitologia, assim, acho que é uma boa referência, sabe?
Ah, sim. Uhum.
De universo. Meu, pior que tem bem cara, assim, de uma parada, uma pira louca que tu queria quando tu é adolescente, assim, sabe? Que tu lê muito, ouve muito filme, e daí, tipo, tu começa a criar, assim...
Vai colocando
assim,
muita coisa,
pra
né?
Pra jogar RPG, sabe? Tipo, ah, aí tem um deserto,
eu quero
aí
fazer um lobisomem que solta laser pelos olhos.
Isso.
Isso.
E ele vai lá e coloca, assim... Enfim, daí o Stephen King conseguiu escrever toda uma série sobre isso. Talvez uma aventura que poderia ser um RPG, sabe? Então tá, é Sardo, tu achou?
Bom,
começa aí a destruir.
Não, pior que eu não vou destruir, cara, porque assim, no cast passado, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas no cast passado eu já tinha falado sobre alguns pontos que eu não tinha gostado da obra, né? E nessa segunda parte ele melhorou consideravelmente, assim. Eu falei assim, torcer pro livro me ganhar e tal. Teve um determinado momento que ele me ganhou bem, assim, eu tava, me empolguei, assim, tava lendo, aquela coisa, mas chegou ali no... antes de chegar no túnel ali, daquele diálogo na ponte ali, pô, eu empolguei ali, eu achei muito massa, e aí depois ele quebra de volta, sabe, tipo, começa a carregar com informação, começa a carregar com uma descrição de umas coisas assim que mistura muito, e aí vem uma lembrança no meio, aqui é meio confuso e tal, mas, no geral, assim, tipo, pontos positivos da obra, assim, eu gostei muito do universo, assim, sei lá, só que ao mesmo tempo é uma parada que eu não gostei, porque ele não... Como ele mistura muito as fantasias, ele ficou... Parece que faltou a cola, sabe? E de fato junta aquilo tudo ali. Porra, tem um metrô, tem um universo mais... sei lá, mais faroeste. Tipo, não existiu a cola, sabe? De uma coisa com a outra. Você ficou...
Uhum. Pulando de um pro outro do nada.
Tipo, lembra... É que o Star Wars acabou fazendo isso muito bem mesmo. Que é aquele, deixar aquele gap com as informações, que daí o cara vai ali e complementa. Assim, sabe? Só que eu, por exercício, não consigo juntar as duas coisas. Ficou difícil, faltou. Talvez tivesse mais alguma pincelada ali no meio ali pra me trilhar e tal. Acho que talvez fosse ficar um pouco mais fácil de juntar esses universos diferentes que ele tentou juntar nessa obra. Claro que qualquer tipo de exercício desse jeito assim é um ponto muito positivo, assim, porque realmente é um choque. Quando ele estava ali no túnel, assim, aí de repente falou assim: ah, tem uma luz, aí tem vários trilhos se ligando. Aí o Jake fala: ah, parece um metrô. Aí eu, what the fuck? Como assim? Como assim um metrô, cara? Que universo é esse?
Coisa o que é um metrô? Ah, deixa pra lá, você não entender mesmo.
Aí eu pensei assim, eles vão chegar lá e provavelmente vai ser alguma coisa parecida, que lembre o metrô. Não, é um metrô mesmo. Acho assim.
Uhum.
O que é que tá acontecendo? Mas acho que faz parte da obra, assim, né? É legal. E talvez, assim, eu não tava esperando uma obra tão subjetiva. Tava esperando uma obra mais objetiva, assim. Existe um personagem, ele vai lá, faz a... Como é que é o nome lá? A Jornada do Herói. Me entregam bem objetivo, assim. Ok pra mim. Eu acho que eu tava esperando mais nessa vibe, sabe? Desse... Dos livros da Torre Negra. Não algo tão subjetivo. Aí por isso que o meu hype tava no outro trem, sabe? E não nesse. Talvez se eu tivesse... mais exposto a filosofar mais na obra, eu gostaria mais. Assim, então, dentre os livros do Stephen King, como o Gordo falou, assim, não é um... de longe não é o meu favorito, assim. E dentre os livros que eu li, assim, eu não achei aquilo tudo também, não. Mas aí é minha opinião, né? Cada um tem...
mas acho que também não dá pra gente tratar como uma obra isolada, realmente, né? Ainda mais esse livro, assim.
Isso! Eu acho que o Stephen King já pensou isso como uma puta história, assim, sabe?
Ele falou, eu vou escrever o maior romance já escrito na história, assim.
Ele comentou isso antes, né? Então, acho que já tinha isso na cabeça, assim, eu vou fazer uma puta história mesmo.
Sim, desde o começo.
E ela não, nem de longe, ela não se fecha. Aliás, o único arco que se fecha é o do Jake, né? Que na verdade ficou meio aberto também, porque ele chegou ali, não, sem saber o que era, e aí ele morreu e ficou por isso mesmo. Ele nem mostrou por que ele veio, assim, sabe?
Ficou mais um mártir, assim, né?
Quer dizer, mais ou menos, né? Tu, na verdade, o arco do Jake, tu sabe o começo e o final. Mas considerando que passou um ano aí no meio, aconteceu mais alguma coisa que tu não sabe.
Provavelmente ele vai lembrar em outro livro, né? O que aconteceu, talvez.
Sim.
Exatamente. Talvez. O Nani até comentou ali também, acho que é uma parada que a gente pode levar em consideração, que é o fato de o Jake talvez nem nem existir mesmo. Uhum. Ele ter sido só uma coisa do próprio Holland, né?
Uhum. E, de tão solitário, né?
Isso, é, uma, uhum. sei lá, uma fuga, uma maneira de fugir. Ou alguma coisa implantada pelo próprio Homem de Preto, uhum. pra, tipo, testar ele, de ele não conseguir chegar lá, sabe? Porque a todo momento acontece isso, né? A gente viu ali, se o Jake não tivesse ali, o carrinho não tinha passado. Se o Jake não tivesse ali, ele não tinha ido no oráculo. Se o Jake não tivesse ali, ele não tinha conseguido subir a escadinha. E ele teve vários momentos pra largar o Jake, né?
Uhum.
Todo um tempo eles ficam falando, desiste, né? E... O oráculo fala.
Uhum. Pode ser até uma parada do próprio Homem de Preto mesmo.
Engraçado que sempre que fala Homem de Preto, eu penso que é um cara com um terno preto que combate alienígena.
É isso, é o Will Smith. E onde eu coloco esse livro na estante, eu vou deixar ali no ladinho dos livros do Stephen King mesmo. Porque eu realmente não consigo encaixar ele num... Por mais que ele tente ser uma aventura mais Tolkien, assim, pra mim não convenceu pela mistura sem a cola.
Uhum.
Faltou ali no universo dele e tal. Mas é um livro bacana, né? Toda experiência é útil. Agora a gente pode ver o trailer, né? Ver o HQ, eu tô com a HQ aqui, que conta outra historinha ali. Vou dar uma lida nela pra ver se aprofunda um pouco mais. E quando tiver lá um pouquinho de saco, eu posso dar continuidade nessa... na série, né?
Uhum.
Fiquei curioso. Óbvio que ele te deixa curioso. Termina do nada com o cara lendo umas cartas e fica, porra...
Eu até falei pro Caio sobre o trailer que eu assisti quando eu terminei de ler o livro. Eu pensei, pô, legal, interessante essa obra, assim. Mas, tipo, não me deu tanta vontade de continuar lendo quanto depois que eu vi o trailer, assim. Eu gostei bastante. Gostei da expectativa.
É que o trailer é loucura, né? E outra, tem a parte física da torre, né?
Uhum.
Porque em nenhum momento nesse livro me deu a impressão de que existe a torre física, a torre.
Uhum.
Sabe? Parece que ela é uma. Como se fosse uma entidade, sei lá, uma.
É como se ela, em algum lugar tem uma porta e tu abre essa porta e entra, e lá dentro é uma torre.
Isso, tu não vai vendo ela ao longe, ela não é Sauron lá no em cima da torre, saca?
Uhum.
Pô, ela é uma entidade, uma coisa assim, sei lá, tive essa impressão assim.
Eu tô recebendo uma chamada aqui no ponto, Sardo, importante, a gente tem uma opinião do nosso especialista no assunto, Caio.
Olá, amantes da sétima arte. Olá, pessoal do Marca Página, quanto tempo aí que a gente não se vê. Então, eu vim aqui só pra, né, falar que a Torre Negra, que se alguém não sabe, é a minha série de livros favorita, né, dos livros que eu li. E também, né, eu admito que, como vocês devem ter falado nesse cast, ele tem vários problemas. E eu posso dizer que na minha cronologia pessoal, o pior dos 7 livros, ou dos 8, é o primeiro livro.
Ah.
Que ele só melhora a partir dos próximos. E que algo que os próximos livros mostram, que tipo, esse livro, ele meio que dá um resumo do que é a série, ele só não mostra uma coisa que é essencial pra série nos próximos, que é os personagens. Esse livro não tem tantos personagens. E os próximos, eles focam bastante em mais personagens além do Holland. E essa interação, são esses personagens que me fazem querer voltar a ler os 7 livros, mesmo sendo uma caralhada de página, voltar a ler eles novamente.
Ô, Caio, então os 3 que ele cita ali são personagens puros? É isso?
Quem sabe, né? Quem sabe? Mas muito provavelmente. Até porque...
Não, pode me dar esse spoiler, eu aceito. E os ouvintes também.
Até porque há outros mundos além deste, né? Bem que já acho que nesse livro já essa frase já é dita.
Uhum, já é.
E as cartas de tarôs é o artifício que tem nas histórias de que você prediz algo, né? Prediz algo que vai acontecer. Então, tipo, se vocês forem parar e ver, né? O nome do próximo livro é... Que isso me deixa muito constrangido. Mas o nome do livro 2... É a escolha dos 3, né? Então, eu fico meio bolado.
É o retorno do rei.
Eu fico meio bolado quando o livro 2 tem o número 3 escrito no título, mas... Então, é a escolha dos 3 justamente por causa dessas 3 cartas do tarô. E assim, o livro 2 foi o livro que me fez, assim, tipo, foda-se se os outros livros vão ser ruins. Esse livro 2 valeu a série toda, assim. Então, se você curtiu o primeiro livro e ficou meio assim, Eu falo assim, a minha experiência é, se tu não gostar do 2, pode largar, mas o 2 é muito bom, é um dos melhores da série. E ele tem uma coisa que nesse primeiro livro não tem muito, que é ritmo, né? Acho, não sei se vocês comentaram, mas o ritmo desse primeiro livro é meio quebrado. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes se enrolam nos negócios que parece que não vai a lugar nenhum.
Meio. Eu acho que meio foi até generoso.
E outra coisa que também eu garanto aí, né? Como alguém que já leu os outros livros, é que, sei lá, cerca de 90% desse primeiro livro volta. Ou é referenciado depois, assim. Tipo, pouca coisa foi largada. É, tipo, os acontecimentos desse primeiro livro, eles são base pra várias coisas que acontecem nos outros. Então, eu acho que nesse ponto...
Meu Deus, então realmente é igual o Naruto. Vai avançando e tem flashback o tempo todo.
Não é flashback, é mais por várias decisões que foram tomadas, sabe? Tipo, e...
Ah, tá.
Vai até subir a trilha do Naruto quando tá falando isso.
Cara, eu realmente nunca pensei que fosse comparar com o Naruto.
Aquela música do Naruto que é só uns caras fazendo...
Eu pensei que vocês iam fazer várias coisas, mas comparar com o Naruto, não... eu não tinha pensado, não. Então é isso que eu posso dizer. E muito obrigado a todo mundo que leu aí até o final desse primeiro livro, que pode ter sido bom ou ruim, vocês que sabem. Eu acho que eu tô um pouco desacostumado a gravar, tô meio encabulado.
Então é isso aí, galera. A gente fecha aqui o... Eu esqueci o nome. De Volta à Estante, do livro A Torre Negra, né? O primeiro livro, O Pistoleiro. Ah, se você gostou, compartilha, né? Curta. Ah, não esqueça de escrever pra gente o que você tá achando do podcast, o que você achou desse livro, o que você discorda da gente, e tenta convencer a gente, né, a ler o segundo livro, meio Caio tentou agora.
Isso.
Ah, lembrando que esse é uma série, né? Então, a gente não vai garantir que vai ler os outros livros da série, a menos que tenha uma demanda considerável, né? Pessoas pedindo e tudo mais. Aí a gente pode pensar nisso. Mas, do contrário, a gente precisa do apoio de vocês. Então, quem quer que a gente continue aqui avaliando os próximos livros, não esquece de comentar, né? Escreve pra gente, manda e-mail, manda a caixa postal pro gordo.
Seu feedback é sempre muito importante, né?
E é isso aí. Então, até o próximo livro. Tchau.
É isso aí.
É isso mesmo.
Falou. Beijos.
Falou. Aliás, eu queria dar meus parabéns pra quem compôs a pauta de hoje, porque tá escrito: toma uma pílula que parece LCD.
Isso. Parece.
De nada. LCD. Eu tô aqui pra alegrar a galera mesmo.
Pode crer.
Parece uma tela de computador antiga.
Fraca pílula.